Para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Ricardo Ferraz, por 10 minutos, conforme preceitua o artigo 14 do Regimento Interno.
Senhor presidente, serei bastante telegráfico e pouparei tempo, tendo em vista, ainda que considere a competente manifestação do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, mas o que estamos apreciando aqui, neste momento, em plenário, nós teremos a oportunidade de da manifestação de mérito das evidências em relação a este processo. Mas me resta aqui cumprimentar o senador Pedro Taques, porque foi preciso, foi claro como a luz do dia. E, a meu juízo, perdeu oportunidade o advogado de defesa de inferir a respeito de eventuais violações ao processo, ao devido processo legal. Portanto, facilitada a minha manifestação pela fala anterior do senador Humberto Costa, que também foi muito cuidadoso, muito detalhado no seu parecer na Comissão de Ética. Portanto, a mim fica o juízo de que não houve por parte do Senado, não houve por parte do Conselho de Ética, não está havendo por parte da Comissão de Constituição e Justiça qualquer violação ao devido processo legal. Por isso mesmo, eu manifesto aqui e me associo aqui à manifestação do senador Pedro Taques, me reservando para o plenário as manifestações de juízo em relação aos fatos evidenciados nesse processo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senador Ferraz. Pelo... Próximo orador inscrito, senador Zé Pimentel. Tem a palavra,
senhor presidente, senhoras e senhores senadores, doutor Antônio Carlos de Almeida Carlos, que é o representante
Castro.
Aqui. Castro, né? Representando aqui o senador Demóstenes Torres. Eu queria começar saudando a qualidade do parecer do nosso relator, o nosso Pedro Taques, nosso senador Pedro Taques, pela forma como Vossa Excelência elaborou o parecer, os dados que aqui traz, deixando claro de que todas as provas, os atos, os procedimentos do Conselho de Ética foram perfeitamente acolhidos e respeitados. Tanto é verdade que o próprio advogado do representado não fez qualquer reparo sobre o conteúdo do parecer e a afirmação e a confirmação do que foi cumprido pelo Conselho de Ética. Portanto, nos dá uma tranquilidade nessa sessão de hoje, que vamos analisar a questão da constitucionalidade, da legalidade e juridicidade do processamento da representação número 1. Porque se tivesse nosso relator, senador Pedro Taques, qualquer reparo a fazer, não tenha dúvida de que a competência do seu advogado, do representado, aqui teria trazido a baila para que nós pudéssemos refletir sobre esse. Por isso, vou votar com Vossa Excelência, tendo segurança de que nós estamos assegurando o amplo direito de defesa, de que o Conselho de Ética conduziu com muita lisura esse processo e que no Senado teremos a decisão final no que diz respeito ao mérito. Por isso, senhor presidente, também não vou utilizar o prazo total.
Obrigado, senador Pimentel. Concedo a palavra, pelo tempo regimental de 10 minutos, a senadora Marta Suplicy. Tem a palavra, Vossa Excelência, senadora.
Não há dúvidas com relação ao acerto e à clareza da conclusão do senador Pedro Taques, que sustenta não haver vícios de constitucionalidade, legalidade ou juridicidade no processamento da representação, número 1. Também queria parabenizar o senador Randolfo, o senador Humberto, e particularmente o senador Humberto, pela, eu diria até com, pela dignidade, tranquilidade com que ele expôs os seus argumentos. E gostaria agora, com uma pessoa que acreditou no senador Demóstenes Torres, que aqui nessa mesa, sentada do lado do senador Pedro Taques, tantas vezes e dele próprio, ficamos impressionados com a sua capacidade, com o seu brilhantismo como opositor e com sua defesa da ética e da correção no lidar com as coisas públicas. Então, foi para nós todos uma surpresa gigantesca tudo isso que depois viemos a saber. Uma pessoa com duas personalidades, que pessoa é essa, né? Uma pessoa com a capacidade de mentir, de enganar, de pretender e de manipular, como raramente se vê em pessoas ditas corretas. Isso para não dizer normais. E depois, nessa segunda etapa, onde escutamos diversas vezes seus discursos em plenário, eu acredito, discursos emocionais, discursos apelando para a sensibilidade, para o coração dos senadores, se desculpando do indesculpável, numa tentativa de sedução pela vitimização, como muitos aqui, muitos não, alguns senadores eu ouvi dizer, que pena, vai ser tão difícil votar, coitado. Ele conseguiu, com esse teatro, algumas simpatias. Não acredito que os votos, mas simpatias eu ouvi dizer. Mas o que tudo ficou, para mim, é que foi, de novo, uma manipulação tão séria, uma manipulação tão hábil, que mostra uma patologia realmente muito mais complicada do que simplesmente alguém que estava tentando enganar e fazer o mal e ser um contraventor o tempo todo. Então, a partir dessas observações, eu acredito que tudo que nós presenciamos aqui, quando tínhamos grande admiração e respeito por ele, e depois o teatro encenado, ratifica a competência, né? A competência e a vida dupla do senador. Um senador que foi falado, mas fica evidente como você vai fazer a defesa de alguém que usa um aparelho Nextel dado por um contravedor e que foi distribuído por esse contravedor a pessoas da sua confiança, que foi habilitado no exterior, como se imaginava que evitar monitoramento. E quem recebeu esse aparelho? Aí você vai ver quem recebeu esse aparelho. São foragidos e pessoas da Operação Monte Carlo. Que é isso? E como bem colocou o senador Humberto, no seu brilhante relatório, nada foi utilizado que não tivesse sido admitido pelo próprio senador Demóstenes Torres. Agora, ficou evidente para nós que ele tinha, sim, conhecimento das atividades ilícitas. Quando foi na tribuna fazer aquele primeiro discurso que levou tantos senadores a ainda sair em sua defesa ou, pelo menos, compartilhar de uma dúvida, ele sabia o que estava fazendo e tentou nos enganar mais uma vez. Atuou no Senado o tempo inteiro em acordo com os interesses do contraventor, chegando a ser um braço no legislativo legislativo da quadrilha. E, segundo comentaram ainda ontem, eu não ouvi as gravações, aquela desculpa dada na tribuna que para explicar centenas de telefonemas, que era porque estava tentando ajudar o conflito da relação do casal, no que foi escutado até agora, não tem nada disso. Só tem negócios e procedimentos demandados. Então, estou por todas essas mentiras, por toda essa personalidade que mostrou ter, realmente, eu acredito que, pela constitucionalidade tão bem descrita pelo senador também pelo senador Pedro Taques, o senador Demóstenes não tem lugar nessa casa.
Para discutir a matéria, comunicando aos senhores senadores que, se não houver objeção, a presidência poderá fazer votação nominal pela relevância da matéria. Portanto, aos senhores senadores que se encontram no gabinete, nós temos mais o senador Magno Malta, o senador Jorge Viana, o senador Simões e o senador Valadares inscritos. E em seguida vou colocar a matéria em votação. Se não houver objeção, eu farei votação aberta aqui na comissão, votação aberta e nominal. Concedo a palavra, pelo tempo regimental, de até 10 minutos, ao senador Magno Malta. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Magno Malta.
Que não usarei todos os 10 minutos.
Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Magno Malta.
Senhor presidente, senhores senadores, senhor presidente, esse é o momento, imagino que não dá sabor e não traz alegria ao coração de nenhum de nós que aqui estamos. Não é um momento bom para o senador Pedro Taques, relator. Ninguém tem felicidade nessas coisas, não é um momento para mim feliz, nem para nenhum de nós que aqui fazemos a Comissão de Justiça e somos membros deste parlamento. Senhor presidente, a Bíblia diz que... Eu prefiro citar a Bíblia, ouvir a citação de alguns escritores famosos aqui, poetas, mas eu vou me ater à sabedoria de Paulo, o maior intérprete da mente de Cristo. A Bíblia diz: com tudo quanto quereis que os outros façam, façais vós também. E com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Eu acho que a vida requer o exercício da misericórdia, o exercício da graça. Quando você exercita a graça, e quando dela você tem necessidade, ela vem. A falta do exercício da graça, possivelmente um dia, lá na frente, vai fazer falta para quem a evitou ou dela não tinha conhecimento. Jesus conta a parábola de um homem que devia para o seu senhor. E ele foi pedir perdão pela dívida, e era uma grande dívida. E o Senhor o perdoou. E ao sair dali perdoado, ao chegar lá fora, ele encontrou com um seu devedor, alguém que tinha dívida com ele. E ele, ao invés de ter o mesmo procedimento que o seu Senhor teve com ele, de dar o perdão, ele esbofeteou, esganou, querendo receber a dívida de qualquer maneira. Quando aconteceu o episódio com o senador Demóstenes Torres, senhor presidente, eu não estava no plenário quando ele fez o pronunciamento e foi aparteado por 40 senadores. Mas eu tive o cuidado de ligar para ele, e sou um cristão e orei por ele no telefone. E fiz daquilo um exercício. Ligava para ele todo dia e orava com ele no telefone. Orientei a ler a Bíblia. Disse a ele que lesse os Salmos, que é a sabedoria de Deus. Mandei algumas músicas para ele, para que ele pudesse ouvir. Mas à medida que o tempo foi passando, as coisas foram aparecendo. E o exemplo que tenho aqui na minha cabeça é de um acidente. Quando você vai numa rodovia qualquer, numa rua, e você vê um acidente, dois ônibus que se colidiram, duas carretas ou dois carros pequenos, e vê gente presa nas ferragens, gente caída no asfalto, você primeiro não tem que perguntar se o motorista estava bêbado, se ele transgrediu a lei bêbado e aconteceu o acidente. Você socorre. E penso que foi isso que fiz. E depois, quando se descobre, a perícia atesta que o motorista estava bêbado, nem porque você o socorreu nos primeiros momentos, você vai dizer que ele não tem que cumprir uma lei que diz que não tem que dirigir bêbado. Você socorreu, mas existe uma lei. O que quero dizer, senhor presidente, é que nós não temos que tripudiar em cima do senador Demóstenes Torres nesse momento da vida. E é verdade que ele tem filhos que estão ouvindo agora, tem família, como eu também tinha a minha e tenho a minha. E, a exemplo do senador Humberto Costa, também já vivi um ataque nefasto, mentiroso, contra a minha vida e contra a minha honra. E quantos de nós aqui na vida pública já vivemos a mesma coisa? E as nossas famílias choraram em casa, enquanto os nossos algozes faziam ataque contra nós. E sem imaginar naquele momento que nós tínhamos família e que choravam por nós. Por isso penso, senhor presidente, que é a nossa consciência, é a avaliação de cada um de nós, o julgamento aqui é político. E a avaliação de cada um é a avaliação de cada um. O julgamento é absolutamente individual com a consciência de cada um. O relatório do senador Pedro Taques é um relatório contundente, sem vícios, bem preparado, de alguém que tem conhecimento tanto dos fatos como da legislação, tem preparo intelectual, jurídico, para poder preparar um relatório com tanta maestria. E aí louvo também a atitude do advogado, que sabe que nesse momento, muito mais do que fazer citação da lei ou dos erros de que houve dentro do processo e que pode ser anulado ou não, era preciso tentar, de fato, falar com a emoção das pessoas, e ele tentou fazer isso muito bem aqui. Agora, há que se entender que, ainda que a justiça diga que os grampos foram ilegais, que houve vício nisso, que há ilegalidade no processo, ainda que haja ilegalidade, a justiça só não pode dizer que a pessoa tenha cometido crime ou não. Isso ela não pode dizer, se houve erro ou não. Pode dizer, tem grampo ilegal, agora pode dizer que se a pessoa errou, ela pode dizer que não errou. Ela não vai dizer isso. Pode dizer que houve ilegalidade no processo. Agora, que se cometeu, se transgrediu a lei, isso ela não pode dizer. Pois bem, senhor presidente, com essas minhas palavras, de quem participou do momento de socorrer o senador Demóstenes, de abraçá-lo no momento da sua dor, e eu fiz isso. Fiz isso porque é a figura do acidente, há que se socorrer. Mas depois, se você descobre que o motorista está bêbado, você não tem que dizer que ele não tem que cumprir a lei só porque ele ficou um mês hospitalizado ou 60 dias hospitalizado. Por isso, dentro desse raciocínio, eu parabenizo o senador Pedro Taques pelo brilhante relatório. Parabenizo também a defesa, com todo o meu respeito, mas volto a citar a palavra de Deus. Tudo quanto quereis que os outros façam, façai vós. E com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Salomão, lá do alto da sua sabedoria, e me lembro que no advento da cassação do ex-ministro Edseu, deputado federal, eu fui à Câmara dos Deputados, e perto dele eu disse: Salomão hoje vai caçar você. Porque Salomão escreveu que a arrogância precede a ruína. E disse: é possível que João Paulo seja alcançado pela graça. Porque é o outro verso da moeda: quem exercita a graça não tem tempo para ser arrogante. E é possível que quem exercita a graça, no momento que dela precise, ela virá. Pois bem, senhor presidente, ainda há que citar o Salomão. Para todos nós, para todo ser humano, e nós que estamos nesse parlamento, até porque fazer política no Brasil é uma atividade de risco. Mas para todos nós que estamos senadores e que estamos num cargo público e que vai passar, e para que sejamos assaltados por um sentimento de humildade, porque por mais rico que você seja, ou por mais poderoso seja no seu mandato, quando você morre não presta nem para fazer sabão. É para entender que a arrogância precede a ruína. Obrigado, senhor presidente.
Para discutir a matéria, concedo a palavra, pelo tempo regimental, de até 10 minutos, ao senador Jorge Viana. Até a palavra, Vossa Excelência, senador Jorge Viana.
Senhoras, senhores senadores, acho que não tem necessidade de usar o tempo regimental de 10 minutos, mas eu fiz questão de fazer uso da palavra e me posicionar hoje. Primeiro, em função da gravidade do tema que nós estamos tratando nessa comissão de Constituição e Justiça do Senado, dando sequência a um processo que pode levar ou não à cassação do mandato de um colega. O Brasil inteiro acompanha, as pessoas nos perguntam sobre esse processo, o que vai dar. E esse processo, que já é por si só raro nessa casa, pelo que pude acompanhar, eu que estou aqui há pouco mais de um ano, ele vem carregado de muita simbologia. Alguns colegas já se manifestaram nesse aspecto. Eu nunca atuei no parlamento, atuei no executivo, 4 anos como prefeito e 8 anos como governador, mas sempre tive uma proximidade muito grande com quem atuava no parlamento. Agora me sinto aqui numa missão, numa função, que é uma das prerrogativas do mandato, que não é nada fácil. Participar de um julgamento de um colega. Mas se agrava essas dificuldades quando a gente discute o colega. Que colega? Estou aqui, como já falei, há menos de um ano e meio nessa casa, mas com todo respeito aos demais colegas, não encontrei aqui alguém que passasse para mim nesse período maior competência em lidar com o regimento, com as matérias constitucionais, que o senador demonstra. Com todo respeito, a sua capacidade de oratória, a sua experiência acumulada em menos de uma década nessa casa, ele presidiu essa comissão de Constituição e Justiça. Conhecia a fundo cada matéria que exigia o posicionamento constitucional dos senadores.